Atenção, está no ar a Rádio Libertadora.
Eduardo Cunha, você é um gangster. E o que dá sustentação? E o que dá sustentação à sua cadeira cheira a enxofre. Eu voto por aqueles que nunca escolheram o lado fácil da história.
O que nós temos aqui, Sussi, é uma classe dirigente ordinária. Esta é a grande verdade. Desculpe o pelo duro. Mas essa é a grande verdade. Elites e classes dirigentes no setor público e no setor privado, que precisam reexaminar a sua conduta. Querem manter o povo brasileiro miserável, atrasado, ignorante, doente, pobre, para poder ter um trabalho vil.
Tanto tempo se passou, mas o Guanabara Connection voltou. Que Netflix que nada, graças ao canal The Intercept Brasil, merecendo especial destaque o corajoso e renomado jornalista Glenn Greenwald, a Vaza Jato, por estar com medo de errar esse nome, a Vaza Jato nos mostra em doses homeopáticas como a Lava Jato.
Você ia confundir a Vaza Jato
um projeto...
com o
quê, cara? Ah, não, o nome Glenn. Greenwald.
Greenwald, eu tenho problema com Glenn.
Chama ele de Verdivaldo.
Não,
Mas, então, a Vaza Jato nos mostra doses homeopáticas como a Lava Jato se tornou um projeto político pelo poder. E aí, nesse ponto, Gugu, fazendo justiça, você disse aqui nesse fórum
não,
que
então,
a Lava Jato era realmente um projeto de poder.
O que as conversas revelam, vamos dizer assim, em essência, a gente sabia. Acho que ninguém...
Não, eu até ia concluir que, assim, eu tenho que fazer a minha culpa. Que quando a gente começou a gravar...
Não,
eu
calma.
Que eu falei...
Mas estou dizendo em essência.
Em essência,
não
né?
Tudo bem. Eu estou dizendo o espírito da coisa,
espírito
a gente sabia. Agora, o nível da parada, eu não imaginava que chegava esse nível de deterioração institucional.
As minúcias.
E
né,
assim, tipo, a minha tese inicial era de que os caras queriam destruir a esquerda. Atualmente, com eles colando com o bolsonarismo e tal, eu não duvido nada o Moro ter tirado o Lula do páreo pensando em 2022 pra ele e não pro Bolsonaro.
Eu acho, sinceramente, que a coisa foi sendo construída, né? Eles foram vendo horizontes.
Foram adquirindo poder.
Adquirindo poder e vendo que era plenamente
possível. Mas, de fato, uma coisa a gente ter que estabelecer, assim, como a pedra fundamental de tudo... é que a Lava Jato, a partir do momento que ela toma como opção de estratégia judicial o emparedamento das instituições através da manipulação da opinião pública, essa estratégia é uma estratégia política.
Sim.
Nada mais plenamente político do que você manipular a opinião pública para que essa opinião pública seja utilizada para você promover o que você quer fazer.
Sim. E foi,
então,
foi,
a opção por si, em si, qualquer mongoloide, qualquer retardado mental, qualquer indigente intelectual, qualquer pessoa que não merecia estar na face da terra, que achava que o Sérgio Moro era um sujeito técnico, ele já não era técnico porque ele começou... Ele iniciou uma operação inicialmente jurídica, né, em termos, depois a gente foi ver que foi jurídico-política, depois política.
Sim. Tão somente política.
Toda essa galera que achava o Sérgio Moro um cara neutro tem que, cara, pedir revogação de qualquer tipo de diploma que tenha. Porque ficava na cara que a estratégia do Moro, desde o início, era uma estratégia política.
Google, eu tô hoje tutorial.
E assim, só pra finalizar. E combina com o bolsonarismo no sentido, porque é uma estratégia miliciana. Porque ele, através da manipulação da opinião pública, emparedando as instituições, a partir de um momento, ele sequestrou essas instituições e passou a dominá-las. Então, é uma estratégia miliciana desde o começo e tem um caráter miliciano até em termos de a gente pensar uma territorialidade de forma abstrata, pensar o poder como uma territorialidade que é disputada e que é dividida, sabe? O Moro, ele então, ele é tão miliciano quanto o Flávio Bolsonaro.
Para, pro próximo canal.
Posso
canal.
Só dizer uma coisa? Claro, eu tô torcendo pra revista Caras entrar também na Vaza Jato, porque a gente precisa saber das outras coisas que eles não estão publicando.
Pois é. Aqueles comentários que ficam...
Qual é, Glenn? Solta as fofocas também, cara.
Eu tava torcendo pro hacker de Araraquara ser o hacker de fato e aí, tipo, vazar pro Léo Dias, tá ligado?
Pois é, por favor, tá faltando isso.
Ou então, o Leão Lobo ainda tá vivo? Não, né? Tá. Então, o Leão Lobo, qualquer coisa... Até salvaria a carreira do Leão Lobo, eu achei que ele tava morto.
Pois é, verdade.
Pode ir notícia da Vaza Jato, né? Tipo, ok, veja!
Mas, pessoal, continuando aqui no editorial. Ainda tá no editorial. Calma, pera lá.
O importante é a gente se divertir, gente. Vamos.
Sim,
o
claro.
O importante é os ouvintes se divertirem.
É verdade.
A gente tem que se ferrar, cagar.
Visão individualista.
Quem diria? Dallagnol, capacho de juiz e com nome pra lá de escroto, Moro, o juiz Hércules da decadência e outros toscos personagens do Ministério Público Federal, alguns até não nominados, tiveram seus diálogos do aplicativo russo Telegram vazados e demonstram quão sujos e manipuladores foram durante fases cruciais da Lava Jato, principalmente no tocante à condenação em prisão do nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como muito ruim, ainda pode piorar, assistimos, inertes como povo, o desmantelamento de um dos mais importantes pilares da Seguridade Social, a Previdência Social. Como aquelas mesmas correntes de WhatsApp, das mamadeiras de piroca e kit gays, o mantra de agora é que a reforma da Previdência ataca os privilegiados e é a única solução para a retomada econômica do país. Nada mais mentiroso e cretino. A nova Previdência sentencia o mais pobre à morte sem aposentadoria. E aqui a gente vai ter alguma treta aqui entre os componentes, que alguns discordam parcialmente, outros discordam totalmente, mas vamos que vamos.
Eu ainda digo mais. Eu acho que essa reforma ela ampliou a base de deterioração trabalhista no Brasil. Ampliou essa base, vai atingir mais gente. Vai ter gente que a gente conhece do nossa bolha social de classe média baixa, classe média alta, que nesse momento está inaposentável. Então,
sim.
Mas, no entanto, não vamos cair...
Vem a cabeça que, inclusive, defende arduamente a reforma da Previdência. Não citaremos nomes aqui, mas me vem a cabeça.
E não vamos cair na ingenuidade também.
Acabou o editorial?
Mas é importante salientar.
Não, só estou falando.
Eu esqueci que eu ia falar.
É porque eu ia falar, mas eu comentário não falo pro editorial. E quando eu vou falar o editorial, eu não fico aqui. Fala, pô.
É muito tempo, cara. Vocês viram o Greg News, o primeiro Greg News depois da pausa? Foi assim.
Tem meia hora. Direto.
Ele fala meia hora direto. Porque, caralho, o cara ficou duas semanas, sei lá, um mês fora. E nosso caso, muita coisa pra dizer.
Fala aí, Barros, fala aí.
Ah, cara, eu acho que eu estudei um pouquinho a reforma da Previdência. A questão da reforma da Previdência é que ela tira de forma igual de desiguais, né?
Perfeito.
Ela, por isso que eu... ela tira, ela piora, né?
Explica melhor
aí pro
ouvinte que...
As questões, basicamente, ela diminui privilégios que já tinham sido diminuídos, principalmente na esfera do funcionalismo público. Então, essa coisa, por exemplo, o deputado trabalha 8 anos e se aposenta. É mentira, não mais. Já há um tempo. Funcionário público se aposenta ganhando o mesmo salário. Mentira. Ele ganha o teto do INSS e é complementado por um fundo dos funcionários públicos que complementam o INSS. Assim, então, se você pensar de uma forma, Tabata Amaral,
sim,
ela te diminui privilégios, né?
Ela diminui privilégios
no
sentido que ela traz a classe média também.
Exatamente.
Para uma realidade que anteriormente era só das pessoas mais pobres.
Assim, quando eu falo tratar iguais desiguais, é que assim, os trabalhadores não podem ser tratados de forma igual, porque há carreiras, há ocupações diferentes. Assim, você não pode comparar um bancário com um lavrador, comparar um lavrador com uma pessoa que trabalha em obra, com um pedreiro que trabalha... São ocupações diferentes. Então, assim, resumindo, essa reforma da Previdência vai fazer as pessoas se aposentarem por invalidez ou pensão por morte. Ponto.
que também foi modificada, diga-se de passagem.
Foi modificada, né? Agora, eu acho que é 40%.
E assim, se eu lembrei mudou, o que eu ia mencionar.
Eu acho que era 10% por dependente. 50 mais 10% por dependente.
Eu lembrei o que eu ia mencionar. A gente também não pode cair na ingenuidade de ter ampliado uma base de pessoas que vai se fuder. Não necessariamente é bom, porque na verdade também foi a base da classe média. O extrato, o puro suco do judiciário, do legislativo, do executivo, se a gente pensar administração pública, ou então assim, tipo, os grandes CEOs e pessoas assim que vivem de... que ganham muito e aí podem abrir um CNPJ e para de fato fraudar receita, essa galera não vai ser atingida. Então, nesse sentido, não é democrática.
A minha crítica fica...
Eu acho até, na verdade, que ela amplia a capacidade dos estratos superiores da sociedade brasileira acumularem mais renda, aumentando ainda mais a desigualdade social, porque vai tirar mais renda de outros setores. Entendeu?
Mas, pessoal, isso ainda vai ser objeto de discussão.
Isso. Vai ser? Ah, então segura.
Peraí, segura, segura. A ideia é só dar uma palhinha, entendeu? Só pra dar uma...
entendi.
Tipo, um tira-gosto.
Não, eu já ia começar a falar tudo.
Vamos que vamos. No Festival de Tosquice, hoje chamado Brasil, a notícia do dia é indicação pelo papai presidente de Eduardo Bolsonaro, embaixador na terra do tio Sam, em Washington. Bacharel em Direito e com experiência em fritar hambúrguer nos Estados Unidos. Isso aí não é nepotismo não, tá ok? Para não deixar barato,
não é
Trump
não,
já
tá
prepara
ok?
Seu filho Eric, também embaixador Eric, também embaixador, também há embaixador na Terra Brasilis.
Cara, isso é fake news.
Microphone, please, microphone, please.
Temos agora uma versão pós-modernista da operação.
Microphone, please.
Diga.
Fala aí.
Isso foi demitido.
Microphone, please.
Isso foi demitido pelo Trump, né?
Não. Isso foi. Fala o quê? Fake news deve ter nascido no próprio governo. Pra dizer, ó, a gente é nepotista.
Tem que parar, né?
O cara tá mandando filho pra cá também.
Porque eu não posso deixar o meu filho ser embaixador em Washington.
Isso,
porque
isso
não pode. Isso é coisa de esquerdista.
Cucu! Eu só fritar tão bem o hambúrguer!
Que caga 10 vezes por dia, pô!
Não, e nem sabe, né? A tal da lanchonete deles lá que não vendia hambúrguer.
Vendia frango.
Vendia frango. Pois é.
É que frango nos Estados Unidos se fala hambúrguer!
Não, eu não.
Até o Frota fez carne.
Eu gosto de hambúrguer de carne.
Até o Frota fez alusão.
Eu gosto de hambúrguer de carne.
Até o Frota fez alusão.
Eu gosto de frango. Mas o McChicken é muito bom.
É
mesmo
o desligamento dele do PSL.
Fala, McDonald's. Patrocina nós.
É, McDonald's. Lembra de nós aí.
Que foi?
Pode ser Burger King também. Tá tranquilo. Pode ser uma hamburgueria artesanal também.
É, McDonald's patrocina porque esquerdista come qualquer merda.
É,
cara, eu prefiro...
Tá
acostumado.
É.
Eu prefiro... Eu não
torcida.
Quero ser patrocinado pro McDonald's, não.
Mas... Ah, eu me vendo. Ah, dependendo de por quanto for...
Eu quero ser patrocinado com comida. Você paga com comida.
É, exatamente.
Eterna. Vou ficar com 200 quilos. Vou falar Make America Great Again.
É, vou fazer
agora,
outra bariátrica.
Um ponto editorial que foi colocado hoje, por acaso, o Gugu deu esse apontamento. Nesta terça-feira, dia 13 de agosto, foi aprovada pela Câmara dos Deputados a medida provisória 881.
Com a data?
Da liberdade. 13 de agosto.
É.
13 de agosto. Eu ouvi notícias meio que quase de madrugada. Eu não sei qual foi o horário efetivo de votação. A gente tem
Foi de madrugada.
Foi de madrugada.
Foi de madrugada mesmo?
Foi bem tarde. Foi muito tarde, Foi sim, com certeza.
Foi pelo menos lá para 10 horas da noite para frente.
Sim. Bizarro. E mexe com assuntos delicados.
Porque eu vi essa parada antes de dormir e até fiquei puto.
É, eu vi na hora que eu acordei. Tipo, 5:30 da manhã, tava dando naquela parada que passa na Globo de manhã, que eu não lembro o nome.
MP intitulada de liberdade econômica. Ou será que mais opressão ao trabalhador? Além de outros pontos, de agora em diante, se o empregador der folga em outro dia da semana, não precisa pagar o dobro por domingo ou feriado. O negócio bom para ser pobre de direita, não? É, porque agora o empregador, ele nunca vai pagar em dobro domingo. Basta ele escolher um outro dia aleatório.
Sim, exatamente.
Pro repouso remunerado.
Ah, isso daí é...
Não, é cretinice.
Isso é um grau de exploração da classe trabalhadora. E assim, entenda, gente, classe trabalhadora a gente está falando no sentido do século XXI, de uma maneira ampla. Todo mundo que depende do seu trabalho para viver e que se abandonar o trabalho vai perecer em algum momento, né?
Sim.
Óbvio que a gente também não está falando de grandes empregados de empresas ou grandes funcionários públicos. Está falando do populacho aí que a gente
essa
vê
no folga, dia a dia. Essa folga no domingo, o problema dela, cara, é que, assim, ela deixa a critério do empregador pagar o dobro ou dar qualquer outro dia da semana. Uhum. Um domingo não vale outro dia da semana.
Exatamente.
É óbvio que. O que ele vai fazer?
Um sábado não vale outro dia da semana.
O que você acha que o empregador vai fazer? Tandam.
É, não, já sabemos. Já sabemos o que ele vai fazer, né? A negociação entre... eu vi isso, eu li em algum lugar, né?
Não tinha
negociação igual, mesma coisa que eu falei. Negociação igual sobre desiguais. São dois desiguais. O patrão fala, você cumpre, acabou. Negociação é essa.
Não tinha aquele papo, né, das happy hours e tal, que quinta é nova sexta? E depois o pessoal falou, quarta, nova, quinta. É, cara, agora, tipo, segunda-feira vai ser um novo domingo, terça-feira vai ser um novo domingo.
Pois é. Sem contar que para trabalhador de shopping complica, porque o ideal é que ele esteja trabalhando no domingo, que é um dia que as pessoas estão em casa. Os dias de menor movimento talvez sejam os meios de semana.
Isso daí, cara, é uma maneira de pensar a economia de uma forma tão estúpida.
E essa medida provisória, ela no texto original, eram a cada 7 semanas um domingo remunerado.
Agora é
1 a 4. Assim, caralho, 7 semanas.
Mas de qualquer maneira,
é coisa,
né?
Coisa pra caralho.
Porra,
você não vai
todos
ver
os domingos já.
Sim, não. Sabe. 4 semanas já é algo muito cansativo. Você só tem um domingo, né?
Eu fico pensando, acho que o pessoal das igrejas evangélicas não vai curtir muito isso, porque os fiéis vão estar trabalhando na hora do
meu irmão. Vai ter
não,
que,
mas então, a maneira como...
Todo dia da semana e alguns não vão ficar tão
A maneira
feliz,
como
não.
Esse governo pensa a economia através desse filtro ultraliberal é muito bizarro, porque pensa como se não fosse um sistema todo interligado e que um pedaço do... Como se funcionasse como um corpo, né? Se o fígado não tá funcionando direito, tu vai tá cagando errado, tá ligado? Se a cabeça não tá funcionando direito, você vai votar no Bolsonaro, tá ligado? Então, é meio que a economia funciona como um corpo, né? Cada parte... Quando você enfraquece justamente a mola propulsora da economia, o motor da economia, que é a demanda, né? Que é o... Quem consome... Porque rico não consome, rico entesoura dinheiro, né? Rico transforma dinheiro em capital e dentro desse capital que ele está transformando, sempre acumulando, ele gasta umas migalhas com vida mansa.
O rico,
né?
O rico transformava o dinheiro em capital há 100 anos atrás.
Exatamente.
Hoje em dia ele transforma em capital financeiro.
Capital,
né?
Financeiro.
Essa pessoal, antes de alongar o
papo...
Hoje em
dia eles transformam capital em capital fictício, né?
É, exatamente.
Vamos terminar o edital, pessoal. Vamos ao editorial.
Não, o edital é com eles dois que fizeram
editorial. Editorial. A cervejinha. Por fim, o que dizer de mais uma débil e incondicional tentativa da Lava Jato de jogar pra galera contra o STF, contra toda a decência de transferir Lula preso ilegalmente? Diga-se. Aí, pessoal. Lula livre!
Lula livre!
Eu tô meio ressabiado.
Eu entendo,
para
mas
o
é um
interior
grito mesmo
de São Paulo.
Como assim? Não entendi. Agora explica.
Em um presídio. Eu vou terminar essa
porra. Deixa ele terminar.
Sem preservar as garantias de ex-presidente. O quadro Chola Mais abordará daquele jeitinho toda essa treta, inclusive sobre uma das únicas bolas dentro do STF. Mas, Barros, como assim?
Vamos deixar ele explicar no bloco?
No bloco.
A gente começa o bloco, você lê a introdução do bloco e já bota a introdução.
Isso aí, pronto.
Vai ser a primeira pergunta do bloco.
Então, beleza.
Vamos.
Abrir a boca, só pra mostrar.
Pode
ir. Pode agora?
Só.
A gente vai pro outro bloco.
Cuba, ô comunista safado! Ah, vai pra Cuba! Vai pra Cuba, pô!
Gravando. Vai pra Cuba. Como diz o hit, recordar é viver. O quadro Vai pra Cuba é aquele onde debatemos mais profundamente um assunto ou assuntos capciosos dos últimos dias ou das últimas horas... ou das últimas semanas, como foi o caso, porque a gente postergou bastante esse episódio de hoje. Por tanto tempo que o Guanabara Connection se ausentou, assunto realmente não falta. mas centralistas democráticos que somos, vamos ao que será abordado. Tomos da Vaza Jato, deforma da Previdência Social, farra das embaixadas no governo Bolsonaro, mais a MP da Liberdade Econômica, que foi colocada hoje na pauta. Tem mais algum assunto?
Hoje não. Anteontem, mas foi recente.
Não, foi hoje, porra, eu fiz.
na nossa pauta.
Na nossa pauta. Tá. Acho que só. Se de repente a gente falar mais alguma coisinha, a gente recebe as críticas posteriormente. Iniciemos pelos diálogos antirrepublicanos de Moro, Dallagnol e companhia. Por meio do site The Intercept Brasil, com protagonismo do jornalista, advogado constitucionalista e escritor Glenn Greenwald, tornou-se exposta a farsa da Lava Jato e de nossas instituições, ditas como democráticas. Imparcialidade, devido ao processo legal, presunção de inocência, em uma analogia fajuta a Ferdinand Lassalle, constam apenas na folha de papel. Sem me alongar, Ramon, as honras são suas, mestre. O que nos diz sobre tanta treta na República de
Curitiba, brasileira? E eu acho que tem a ver.
Pergunta, então vamos começar.
Guarda rancor.
Tem a ver.
Guarda rancor absurdo.
Então, já que é a minha vez, eu pergunto, então, quais são suas ressalvas em relação ao Lula Livre?
Cara, a minha... Não são ressalvas ao Lula Livre, né? Não são ressalvas, na verdade. Na verdade, é um pensamento, né? Que, pra, assim... Quem é que gostaria mais de um Lula livre, mais do que a esquerda? Obviamente eu quero o Lula livre. Quem é que gostaria mais do que um Lula livre?
Eu acho que o Bolsonaro.
Exatamente.
É, eu entendo.
Nesse momento...
Então assim, olha, assim, eu vou... Minha opinião sincera, assim, eu acho que o Lula, ele é uma figura importantíssima, você gosta ou não, da política brasileira. Assim, há muito tempo, né? Foi um presidente muito bom pro Brasil. Numa época que o mundo passava por uma fase muito boa econômica, né? Disse, mas ele tratou problemas brasileiros de séculos, né?
Uhum. O México cresceu tanto quanto o Brasil e não distribuiu renda como o Brasil.
Sim, então... mas resumindo assim, mas a minha preocupação com o Lula livre, com o grito Lula livre, é mais por uma questão humana. Humana, cara, o Lula, por mais que seja essa figura emblemática, política poderosa, ele é um senhor, né? Como teve, a gente vai falar da transferência dele, né? Você quer transferir um senhor de 70 e cacetada de anos para um presídio normal? Pô, você é um psicopata.
É por isso que a gente é Lula livre, cara. Entendeu? Não era pra ele estar em presídio
mas
nenhum.
Assim, o problema com o Lula livre é que o Lula livre automaticamente vira a figura de antagonismo central ao Bolsonaro. E o Bolsonaro quer isso, mata qualquer coisa. Porque o fascismo precisa de um inimigo muito declarado.
Sem
esse inimigo, ele perde totalmente sentido.
E sem contar que ele solto pode ser preso de novo. E aí quem prendeu o Lula foi o Bolsonaro.
Isso.
Não, mas aí que tá.
Então, assim, a minha preocupação do Lula livre não é que eu não quero que o Lula seja solto. Ele foi julgado injustamente, eu acho que ele tem que ser solto. Mas, assim, minha preocupação é muito mais com o futuro do que com o presente.
É, eu entendo.
Mas aí que tá o grande... Aí que tá. A realidade que a gente vive é 3D, né? Não é uma folha de papel.
Uma crítica a mim?
Eu achei.
Não foi uma crítica ao Rafael... Porque
com a luva de pelica, né?
Não foi uma crítica ao Rafael. Porque
a gente teve que se perguntar.
Porque de fato.
O pior é que eu nem posso mandar ele a merda. Porque ele me ofendeu de forma tão, tão robusta que eu vou ter que chamar ele pra um duelo de espadas.
É,
né?
Pois é, cara. Vamos jogar gamão.
O que eu queria dizer é o seguinte. A gente também tem que olhar pelo outro lado. O Lula não é uma figura passiva. O Lula livre, com um boçal como Bolsonaro no poder, o Lula é a maior liderança política da América Latina. Eu acho subestimar o Lula. O Lula deve estar tipo com sangue nos olhos para sair da cadeia tá pegando esse momento político.
Eu acho
político,
que ele é um monstro incontrolável.
Não foi, aí que tá, eu concordo com a tua crítica. Só acho. Tô dizendo que... Mas eu tô dizendo que se o Bolsonaro estiver acreditando nisso, e ele tá.
Ele tá acreditando nisso.
Ele tá querendo a liberdade do Lula, não só pelo antagonismo que vai ter, a rivalidade. Rivalidade de só um lado, né? O Lula. Na verdade, antes da eleição do Bolsonaro, eu acho que o Lula nunca tinha falado o nome do Bolsonaro na vida. Mas, enfim. O outro lado é que, porra, a gente vai ter a liberdade do maior líder político. seja de esquerda, de direita, da América Latina, um dos maiores líderes políticos do mundo. Não é qualquer adversário que o Bolsonaro escolheu, sabe? Ele é tão burro que até na hora de escolher o adversário, em vez de atacar uma Glaze ou um Lindbergh...
Vamos tomar cuidado para não se alongar muito nesse assunto, porque esse é o assunto da...
Do próximo bloco. Ponto.
Ah, isso. Tá.
A gente chama ejaculação precoce atrás precoce da outra, total, né?
É muito
parecido. Fala aí, adolescente de 16 anos.
Não, mas eu tinha falado. Eu tinha falado, por isso que eu tô dizendo que eu não tô... Que não era crítica. Que na verdade, é a burrice do Bolsonaro achar que o Lula livre vai ser muito fácil. E assim, só pra finalizar, é óbvio, a justiça tem essa carta na manga de querer prender o Lula e tal, não sei o quê. Mas dependendo do julgamento, tá... Todo o processo é anulado, sim, inclusive colheita que eles botam. Coleta, que eles gostam de chamar de colheita. Coleta de provas. Que no caso do Lula parece que são poucas, né?
Sim.
Até tipo o corpo probatório, a aceitação ou não de abertura de inquérito, de abertura de processo.
Sim.
Dependendo do grau do julgamento no STF. Pode mudar. Então, nem a Lava Jato tem certeza que vai ter essa carta na manga.
Sim.
E assim, o Lula, a gente tem que ter a certeza o seguinte, que nada no capitalismo não se dá ponto sem nó, cara. Se teve esse vazamento, se não prenderam Lem, tem gente na burguesia brasileira interessada no Lula livre.
É possível.
Te garanto isso. Era só isso, pra finalizar.
Não, beleza. Com certeza. Só fazendo um comentário, já que se alongaram nisso...
O apresentador faz comentário, vai durar 5 horas essa porra.
Agora também. Não, um comentário bem rápido. Eu concordo com o Barros no tocante ao discurso. O discurso Lula livre é conveniente, você dá uma bipolaridade ali e soa, né, o discurso do inimigo. Porém, eu acho que Bolsonaro, durante muito tempo, não sei agora, mas durante muito tempo, queria que só ficasse no discurso e não na concretização desse discurso. Porque aí eu acho que o Lula se torna, não incontrolável, mas as dimensões do impacto político do Lula livre hoje, concretamente, se tornam até difíceis de se especular.
Você falando de monstro incontrolável... Parece que quando sair o julgamento do STF e vão o Toffoli vai levantar e vai falar Release the Kraken! Tipo... sabe? Ele vai sair destruindo a política brasileira e...
Pior que essa imagem não vai sair da minha cabeça.
Vai ser um filme de... Um filme tipo Godzilla.
Vai ser o chamado do
Lula.
É, o chamado de Cthulhu. O Lula com tentáculos, cara. Lula com tentáculos.
Eu imagino até o Gilmar Mendes, sei lá, com tipo uma bata super soturna abrindo o portão depois da ordem do Toffoli.
Mas aí, sendo ditatorial agora, mas só pra respeitar a ordem, Ramon, o que você tem a dizer? Fica até um pouco complicado, né? A gente
falou muita coisa.
A gente falar de Vaza Jato, porque, porra, a gente não teve nenhum programa que pegasse a Vaza Jato.
A gente poderia começar o seguinte, a Vaza Jato acho que é meio tipo 11 de setembro. A gente lembra o que tava fazendo na hora que a notícia
saiu. Eu estava vendo Dragon Ball Z, então, as pessoas pode dizem ser isso. É lenda, mas não pode é. Eu faltei a Vila Lobos para ver, porque Namekusei explodiu no dia.
O que você estava fazendo?
A temporada do Namekusei é melhor.
Quando a República Brasileira mostrou as suas vísceras.
Pois é. Cara, eu tava... Pra fazer esse jogo de rememoração, eu tava com a Maíra, tipo, era muito tarde. A gente tava vendo alguma série. Não, a gente tava vendo série mesmo. E aí, ela abriu o Twitter no intervalo entre uma série e outra e falou, cara, saiu um negócio aqui no Intercept. Foi assim.
Maíra é a esposa do...
Maíra é minha esposa. Oi, mãezinha, tudo bem? Sei que você não vai ouvir. Aí e fica ela, essa.
E você,
não vai ouvir, não vai ficar sabendo que eu falei que você não ouve.
E você já acompanhava o Intercept.
A gente já acompanhava o Intercept fazia tempo. E o Glenn já era uma figura que eu achava interessantíssima pela maneira como ele lidava com a política brasileira, não sendo um brasileiro, né? E o que eu acho desse Vaza Jato, eu acho que é aquela hora que a gente até falou disso, mas assim, a hora de levantar aquela plaquinha que todo mundo aqui tinha, tipo, eu já sabia. Sacou? A gente só não tinha prova. Eu falo, é uma parada que eu falo há muito tempo. A primeira instância no Brasil era um problema. A maneira como os juízes lidavam com as questões na primeira instância, independente de ser criminal ou de não ser, eles basicamente vestiam roupas de super-heróis e lidavam com as pessoas assim. Eu já presenciei uma audiência em que o juiz... Era uma audiência da uma questão de conta da Light. E o juiz, tipo, marcando com a de almoçar com a advogada de defesa da empresa. Ignorando Sim. completamente Sim. a pessoa que estava ali no pleito, assim. Então a gente já sabia que ia ser essa merda. O que me assustou, de verdade, foi uma coisa muito infantil. Como assim, nego, não apaga as porras das mensagens? Porque assim, a gente já discutiu sobre isso uma vez. Ou aquilo foi um trabalho de formiguinha, né? Vamos ali, alguém de dentro. A gente já discutiu isso uma vez.
Acredito que foi formiguinha.
Pois é. É o trabalho mais... Porque hackear um negócio desse daria um trabalho.
É, porque o cara teria que perder muito tempo no computador.
Muito tempo.
Cara.
É exatamente essa questão.
Qual foi? O que aconteceu? Como é que foi?
Cara, sabe quando você abre o Xvideos e esquece de apagar a história?
É, eu acho que é isso. E alguém foi lá e capturou.
É, e aí todo mundo aí sabe as suas preferências sexuais.
Pois é. E aí tem uma outra coisa interessante, que é o Moro consegue um artifício linguístico ali pra negar sem negar ou não negar, dizendo que,
ridículo.
Eu não sei explicar o que ele faz, mas ele não nega.
Tava até chamando de defesa quântica.
É, defesa quântica.
No início, ele não negou.
A defesa de Schrödinger.
Schrödinger.
Ele falou, no início ele chegava, somente alegava que ele está, olha, não está nada comprometedor.
Não
nada
vejo nada comprometedor.
A notícia existe. Se existe, não tem
e
nada.
E já no início das conversas vazadas, tinham ali dados extremamente assim.
Agora vai ser interessante que o ouvinte vai estar com um lado direito com uma conversa do lado esquerdo do outro. Ser legal.
É o papo de bar total.
É ampliação. Não, mas isso é bom para ampliar os horizontes.
E você pode dobrar.
Como você estiver,
e você pode.
Não, mas eu queria saber.
E você pode dobrar a duração do programa. Eu tava curioso pra saber como conversa, é que... né?
É,
mas,
sim.
Eu tava curioso nessa dinâmica, porque a gente não fica só nessa coisa assim, como descobriu, como é que ficou sabendo. Porque você acaba desenvolvendo meio que qual foram as suas primeiras impressões e tal. Você tá fazendo isso.
Sim,
mesmo
sim,
você
sim,
te
sim,
pedindo. Sim. E eu tô curioso pra saber como o Rafael, como o Eduardo fizeram.
Sim, sim, eu acho bom. Eu acho
o Moro um desenvolveu, tempinho, então, né? A defesa judicial quântica, que é o Moro de Schrödinger.
É o Telegram de Schrödinger.
É o Telegram de Schrödinger. Ele existe, mas não existe ao mesmo tempo. E caso exista, ele não existe.
É. E se existiu, não foi ele, foi o hacker.
Foi o hacker, exatamente.
Gente, é muito sensacional.
Eu não reconheço as mensagens. Mas se elas existirem, foi o hacker.
É isso aí.
Tipo, o hacker invadiu meu computador.
E roubou mensagens que não existem.
Pra modificar as mensagens e provar. Pra modificar as mensagens com coisas que não são ilegais.
É interessante que tem que ser um hacker que tem um alto conhecimento de informática e de direito. Porque ele tem que saber alterar pra que as coisas sejam ilegais.
Não dá pra pensar numa cena de Monty Python com isso. Do não cara dá. Ser pego com a amante na cama e se tacante, levantar e falar assim: a realidade é uma questão que a priori só existe na imaginação. Tudo você está vendo.
Você, na verdade, está sonhando.
Está sonhando.
Você não pode provar o contrário.
Não, isso que você existe é a sua interpretação da realidade que existe somente na sua mente. Então, o que você está vendo pode não ser a realidade.
A gente está brincando aqui, mas.
Porra, não era para estar indo.
Vamos tentar colocar cronologicamente. Primeiro o Moro chega e coloca: olha. Não sei se isso é real, não lembro, foram de muito tempo atrás. Mas olha, isso aqui não tem nada de comprometedor e ilegal.
Aí, release the Kraken. Vai ter
ele
que
não
ser
nega.
Eu acho que sim.
Release the... Só que eu não sei escrever.
Ah, eu sei. Eu jogo RPG.
Ele não nega.
Sim, eu jogo RPG.
Ele não nega.
E não sou incel.
Ele não nega.
Cuidado com o Gustavo, que ele é nerdfóbico.
Não, o é que ele fica sentido quando eu falo dos nerds incel. Só que eu não falo que todos os nerds são incel. Eu falo que todos os incel são nerds. É diferente.
É, eu não sei como eu rebato isso. Mas assim, eu jogo RPG, não sou incel, eu sei escrever Kraken. Então, eu escrevo o nome do episódio.
Uhul.
Então, Vaza Jato.
Então... Eu, sinceramente, claro que a gente tem um pouco de curiosidade, né? Porra, como foi percebida todas essas mensagens, etc. Mas a questão...
Você não disse como é que você... O que você estava fazendo no momento.
O que importa é o conteúdo.
Exatamente.
Ah, sim.
O que importa é o conteúdo.
É isso aí. E nem foi ele que disse isso pela primeira vez.
Não, não, cara, e talvez, e talvez a Vaza Jato, talvez a Vaza Jato seja, cara, eu não a primeira eu... vitória.
Eu tenho a minha memória, iluminismo. Memória de peixe total. Olha só.
Eu vou explicar por quê. Porque a gente tá numa fase...
Telegram é russo, pessoal.
A gente tá numa fase da descrença das instituições, da democracia liberal, burguesa, etc.
Anarquista desgraçado.
Que... Eu não sou anarquista, credo. Nada contra os anarquistas.
Aí, ó, já perdemos aí alguns
é, já.
Nada contra os anarquistas. Até tenho alguns amigos que são. O que, que a gente tava falando?
Falando da memória de peixe.
Eu tava falando da minha memória. Eu não lembro o que eu tava fazendo, cara.
Então, gente, voltando. Não, voltando ao assunto, sabendo que os skatistas usam muitas drogas, tem perdas de memórias constantes.
É verdade, né? Você que me disse no Intercept.
Não, tu tá maluco? Eu tava na Paraíba, eu queria contar minha história, porra.
É porque você não lembra o que aconteceu.
Eu não lembro.
O que tava acontecendo quando rolou o primeiro Vaza Jato.
Acho que deu um trauma.
Ah, então passa pro Rafael, pô.
Você lembra?
Como é que foi pra você?
O que rolou quando apareceu o primeiro Vaza
Jato? Eu me lembro.
Troca-troca entre Ramon e... Troca, troca. Vai ser troca-troca entre Ramon e Rafael.
A gente é gaysista, tá tranquilo. Fazer troca-troca aqui não é problema.
Cara, eu não me lembro o início, assim. Eu soube, eu vi a reportagem, depois fui escutar no Reinaldo Azevedo a divulgação das informações da Vaza Jato. E as informações foram ficando piores, né? A minha ficha caiu, né? Quando teve aquela divulgação daquele diálogo entre o Deltan e o Sérgio Moro falando da indicação da testemunha. Ali a ficha caiu. Porque até então as conversas, por mais que elas falassem, não era uma coisa tão clara. Aquilo ali foi muito claro, né?
Sim.
O juiz...
Juridicamente falando, as conversas são claras.
Parou.
Mas assim, eu te entendo. Eu entendo.
Ali foi algo mais categórico. Só que eu acho que se naturaliza tanto a promiscuidade entre acusação e juiz que muitos chegam. Ah, mas ali não tem nada demais. É muito natural o promotor chegar de conversinha com o juiz. No início, eu cheguei a ver a maioria dos quadros hoje ali, assim. Nos primeiros, você já tem ali questão de papinho, de antecipação de estratégia, de falar, olha, juiz, eu posso fazer isso, posso não fazer aquilo, que num processo criminal se torna muito, muito, muito crucial, assim. Se torna nulo já.
Não, porque, e na hora, por exemplo, que ele...
Pô, é liberdade que tá se falando, entendeu? O juiz, ele não pode ter essa promiscuidade.
Vocês não lembram o início? Mas quando eu falo do início, vocês criticam o meu início.
Não, pera lá, eu não lembro onde eu estava e o que eu estava pensando.
Eles não lembram de porra nenhuma.
Eu lembrei o que eu ia dizer.
A gente tá virando um choque de cultura já.
Eu lembrei o que eu ia dizer antes.
Eu
lembrei
o que eu ia dizer antes.
Tá certa a crítica.
Eu lembrei o que eu ia dizer antes. A Vaza Jato, talvez, ela tenha sido um flash, uma fagulha de iluminismo nesse momento em que, mais do que nunca na nossa história, o que importa tem sido o que aparenta e não o conteúdo, e não a essência, né?
Sim.
A estética está na frente da essência,
sim,
da ética.
A gente está no momento
então,
do Vaza Jato, mais importante do que o fato.
A Vaza Jato, em uma certa maneira... A Vaza Jato é uma parada também... Eu estou hoje com a palavra complexo, o conceito de complexidade muito... Mas é outra coisa muito complexa, porque vai em várias dimensões.
Uhum.
Tem a dimensão do jornalismo, porque dá um tapa na cara do que a Globo fazia, do que as outras televisões faziam, jornais faziam, de ser assessoria de imprensa. Dá um chacoalhão em todos esses idiotas que acreditaram na Lava Jato. Ela mostra assim, o seguinte, na hora que o Moro vira pro Deltan e fala, olha, Deltan, aquela menina Laura lá, troca ela. Não fica legal, eu não posso, eu não vou poder condenar o Lula. No fundo ele tá dizendo assim, eu não vou poder condenar o Lula com essa incapaz fazendo acusação.
Pois é.
É isso que ele tá dizendo.
Então, questiona o conceito de incapacidade, inclusive.
Só para lembrar, o primeiro, na verdade, o segundo quadro, né? Porque o primeiro quadro do Intercept Brasil explicando como é que vai se dar a questão da publicidade, do vazamento das mensagens, etc. No primeiro quadro, propriamente dito, coloca a questão da entrevista do Lula às vésperas das eleições.
Sim.
E isso sendo debatido entre acusação e Moro. Ali, porra, você já começa a ver um tipo de papo, uma naturalização de assuntos. estranhos ao processo, porque um processo penal, ele tem que ser visto do ponto de vista totalmente objetivo. Eu tô ali olhando para uma capitulação genérica, né, tida no Código Penal, diante de um processo, descrito principalmente no Código de Processo Penal, tudo à luz da Constituição. Mas o que que acontece no mundo estranho a esses fatos, né, é despiciando, pô. O que que tem a ver uma entrevista de um presidente para a eleição de um outro cara? Porra, eu tô ali, né, vendo um caso. E você via um diálogo entre partes que deveriam ser distantes, porra, de uma forma tão naturalizada, tão promíscua mesmo, isso a nulidade é gritante a partir dali. Ainda mais no desenrolo dos até o 15º hoje que a gente está na quadro do Intercept.
Aí eu perdi a conta.
Aí eu... Rafael, termino o que tu tava falando, terminou?
Não, eu já esqueci o que eu tava falando. Na verdade, eu esqueci o que eu tava falando, eu parei de escutar quando ele falou capitulação geral, à luz da Constituição, aí eu parei, eu já tava vendo...
Esse pessoal do
discurso... Eu tava só pensando no Kraken, o Kraken
sendo libertado. Eu vou falar então como é que foi a minha experiência. Eu tinha ido pra Paraíba pra fazer uma prova... Paraíba Estado.
Sim. Qual Paraíba?
Porque de acordo com o Bolsonaro, Paraíba pode ser Ceará, pode ser Bahia, pode ser Pernambuco. Então eu tinha ido a Paraíba.
A Paraíba, Paraíba.
João Pessoa, Paraíba.
Uhum.
Tinha ido em João Pessoa fazer a prova do IFPB, enquanto ainda existe. Aí eu já tinha feito a prova, aí eu tava passeando na praia, acho que se não me engano é Tanguá o nome da praia. Que lá é onde tem as comidas, bebidas, restaurantes, caramba. Eu procurando alguma coisa tradicional da região pra comer, assim. E não achava. É um mal de cidade média que tá virando grande. É que eles tentam
fazer
ficar cosmopolita. E aí não vira cosmopolita, vira meio jeca, sei lá, né? Mas... é verdade. Não, mas
o que ele quis dizer?
Eu não tô falando
Vamos resumir, vamos resumir.
Eu não falei que João Pessoa é jeca.
Não, deu pra
entender. Eu achei João Pessoa maravilhoso, de lindo, de absurdo, de gostoso.
É, mas essa coisa dos serviços, dá pra entender. Tipo, tenta universalizar porque recebe muita gente de todos os lugares.
Aí tem aquela comida normal, tradicional, né?
Tradicional. E aí tem o Burger King. Aliás, paga nós de novo, né? O Burger King.
Aí eu tô andando na praia procurando a maldita comida da Paraíba e não acho. Uhum. Até que eu resolvo comer como é que é o nome? Aquele prato havaiano lá que tá na moda.
Prato
havaiano?
É um prato havaiano, tinha no Nova América.
Também, eu não comprei no Cone, eu comprei de verdade. Wrap? Comprei no
Wrap?
Não, é tipo um negócio que vem.
O nome.
Vem tipo abacaxi.
Vem arroz, eu adoro.
É muito gostoso, é muito gostoso.
Parece uma salada de frutas, só que tem atum.
E tem.
Cru.
Sei lá que porra é essa.
Caralho, tá com uma cara ruim pra caralho.
É muito bom. É muito bom, cara. É muito bom.
Eu tô comendo a minha parada num. Tipo.
Então você é um carioca e vai pra Paraíba, na cidade de. De uma pessoa e comeu comida havaiana.
Havaiana.
É, o mundo é cosmopolita mesmo.
Pois exatamente. Isso é a globalização.
Então, aí eu tô lá comendo e a Juliana falando comigo. Juliana, minha namorada.
Que também não vai escutar.
Te amo, amor.
Ou vai escutar também.
Não, a Ju escuta.
Ela escuta
a
Maíra, de vez
que é ingrata.
Ela escuta de vez em quando.
A minha mulher só escuta também.
Mas esse programa ela vai ouvir. Esse programa ela vai ouvir porque a promessa de bem gravado. Então ela vai ouvir. A Juliana me falou, caraca, cara. Naquele momento, eu tava tipo numa espécie de... Tá ligado? Lá em São Paulo tem muito que fazem como se fosse uma praça de alimentação de food trucks.
Sim.
Uhum. Então, lá nessa praia tem várias, várias. Eu tava lá comendo meu negócio que eu não lembro o nome, que ele também não lembra o nome.
Não lembro.
A Juliana me mandou uma mensagem. Cara, eu passei 2 horas lendo tudo que eu podia ler a respeito. E eu queria, tipo, conhecer. Aí, não perdi a noite, mas perdi 2 horas da noite que eu poderia estar bebendo mais.
Porra,
e melhor.
Foda.
Eu achei o nome no Google, minha memória Google é o Poke.
É Poke, é isso.
Pouco. É pouco. Cara, e é bonito.
Não, e é isso. E sobre a minha avaliação da Vaza Jato, da Lava Jato e da Vaza Jato, eu já falei. Jato.
Então, a gente já.
Eles têm um. Desculpa, já colocou. Já virou uma conversa.
já virou uma conversa de boteco.
Alguma coisa que vamos queira lá. Ser dita sobre a Vaza Jato por alguém?
Não, acho que não.
Lava Jato.
Nesse programa de volta, acho que não.
Se tem algum. Acho que não existe dúvida que a Lava Jato foi um projeto político. Que ali sim tem.
Ah, eu tenho mais uma coisa pra falar, rapidamente.
Exato.
Eu não falei no início.
Hoje em dia, acho que nem mais.
Que
já
é político. Só pra fechar. Quando, antes desses vazamentos todos, eu faço a minha culpa, o Gustavo apontava isso já desde o início. Eu não. Eu, no início do programa.
Momento sinceridade.
Não, eu sou sincero. Porque, assim, eu não. Gustavo, quando falou-se da Lava Jato, eu falava justamente de fortalecimento institucional. Quando, que verdade, é o contrário.
Na verdade, a Lava Jato enfraquece a institucionalidade.
O funcionário do MP. Todos os promotores endossavam o discurso da Lava Jato. Então, assim, quem foi nessa direção não tem que se sentir envergonhado.
Também acho que... Alô, alô, Monique Checker! Me desbloqueia aí que a gente tem muito papo! Me desbloqueia aí no Twitter que a gente tem muito papo! Falei isso pra você, você me bloqueou!
Olha.
Agora você não reconhece as mensagens que existem, não existem, que pode ser que tenham existido, que se existem, não valem nada. E se vale alguma coisa, não tem nada demais.
É uma palavra tão bonita.
Ele falou, você falou com tristeza. Vai ficar a musiquinha triste do Chaves.
Eu coloco, pode deixar.
Ah, não, e a outra coisa que eu lembro. Assim, só pra finalizar a minha participação.
Eu também fui ouvir. De festa de 15 anos. Pode deixar.
Só pra finalizar minha participação nessa parte, eu que nem você, eu também fui ouvir o Reinaldo Azevedo. Foi muito boa a introdução dele nesse programa. Muito boa tarde pra você que descobre que estava certo depois de 4 ou 5 anos, não lembro.
Eu acho que a fala do Glauber foi bem interessante, né? Bem didática. A Lava Jato se desvendou a ser como um jogo viciado, onde o juiz vai no vestiário do time que tem que ganhar, coloca, olha, eu vou dar um pênalti no segundo tempo, eu vou por expulsar o melhor jogador deles, eu vou, sei lá, dar impedimento para qualquer lance que seja possível de gol por parte deles e vocês vão ganhar o jogo, beleza?
É isso.
Beleza.
Mas aí aparece o Robinho. Isso aconteceu em 2005 com o Corinthians Internacional, não foi isso?
Meu irmão, mas aí, tipo, a Lava Jato foi assim, se aparecer a porra de um Robinho, a gente vai matar esse cara da puta.
Pois é, estão tentando. O Robinho tá lá na cadeia, mas...
Não, e tem um detalhe, né? Que
moleque rabiscante, Moro... de Brant, deixa só.
Vocês mandaram um endereço, o Ramon mandou um endereço mais cedo, um endereço que não era o endereço. Eu parei nesse endereço que eu não tinha visto, tinha modificado.
Foi.
Aí eu subi na rua, tava pensando assim, cara, em alguma coisa pra dizer, né? Eu pensei, o Moro... Ele tá numa situação tão problemática, tão engraçada e constrangedora, ao mesmo tempo, que assim, ele vaza o áudio da Dilma e com Lula de forma ilegal, tanto na sua captação quanto no seu vazamento, pra impedir o Lula assumir o cargo de ministro, pra não se proteger através do foro, pra eleger um governo que coloca ele como ministro, que nesse momento ele tá, utilizando o cargo de ministro pra se escorar no foro.
Cara, isso é genial. Eu não tinha pensado nisso.
É Brasil, maluco. É Brasil.
Isso é verdade. Eu não tinha pensado nisso. É Brasil.
Sim.
É verdade.
Eu queria ver se ele tivesse sob a batuta de um Moro.
Pois é.
De um Moro às avessas.
Acabou, né?
Acho que essa fase já foi, né?
Acabou. Acabou.
Acabou.
Acabou.
Beleza.
Próxima pauta. Até porque o tempo tá apertado,
Eu vou jogar. Então, pessoal, vamos passar aí a reforma, a deforma da Previdência,
Oxola mais, né?
Não, ainda não. Calma.
Tá dando spoiler.
Então, Barros, o que você tem a nos dizer aí sobre... Já foi aprovado pela Câmara, nos dois turnos.
Cara, teve duas votações e a política acontece tão rápido que eu me atualizei muito mais pela primeira, né? Primeira votação. Até que ela teve mais barulho, né? Porque a primeira ocorreu sozinha, essa segunda ocorreu junto com a votação da MP 881 da Liberdade Econômica, né?
Correram concomitante,
né? Então eu procurei saber um pouquinho mais da Liberdade Econômica, dar uma lida na Liberdade Econômica e deixar essa segunda, mas mudar alguns pontos. Eu acho que os professores, por exemplo, a idade voltou aqui, tinha sido diminuída e tal. Assim, vou falar de um plano geral, que são muitas coisas a falar, tá? Uma crítica que ficou, que a gente falou disso no início do programa, que eu acho importantíssima falar, e é uma crítica que
eu acho que talvez doem algumas pessoas, tá? É o seguinte, as classes trabalhadoras que deveriam, né, ter o maior ideal de patriotismo no nosso país, são as classes que, no momento em que da reforma da Previdência, que o Brasil, com críticas ou não, a esquerda tem uma proposta complementar, não, né, alternativa, que das questões de cultura, mas assim, resumindo, apoiando ou não a reforma da Previdência, ela é necessária, de certo ponto de vista, mas as classes que deveriam ser as mais patrióticas são as primeiras que falam que não querem reforma. Então, assim, quando você fala em reforma da Previdência, quando você fala em reforma da Previdência para os trabalhadores em geral, você pode colocar, aumentar a idade mínima, ter uma idade mínima, essa idade mínima não existia. Você pode dificultar a vida do trabalhador, mas os militares não. Os militares falam assim, não, opa, reforma da Previdência que não. Eles arranjam N motivos para justificar a permanência
dos
militares.
Como é que está o trânsito? Ninguém mais fala.
Só de uma forma breve, como é que ficou para judiciário e legislativo?
É, como tá falando, já teve uma reforma da Previdência antes, eu acho que foi, agora eu não me lembro, foi em 2002, alguma coisa assim. Que 2003. Já, 2003,
2002. 2004, que é a criação do PSOL, né?
É, que ela já mudou bastante coisa na questão do funcionalismo público, né? Então,
essa
assim,
mesma é do Lula.
O funcionário público hoje não pode ter acúmulo.
Não é mais integral.
Uma coisa importante, isso. Não é mais integral, você ganha pelo teto da Previdência. Se eu não me engano, inclusive deputados.
Sim.
Claro que eles acumulam, às vezes sai o delegado, aí vai ser deputado, aí isso tudo é incorporado. Mas assim, o funcionalismo hoje, ele ganha o funcionalismo normal, né? Digamos assim, um técnico de... Ele ganha o teto do INSS.
O teto do INSS.
Se o INSS não pagar o teto, ele é complementado pelo fundo dos funcionários.
Dos funcionários, isso.
Exatamente. Então, assim, essa ideia... vai se aposentar ganhando rios de dinheiro. Não mais.
Sim, não, sim. Já
não mais. E, assim, mais. As classes que se aposentam ganhando muito, que são classes específicas, e eu deixo claro, né? Dos poderes, que poderes que eu falo, altos, né?
Escalões.
E altos escalões judiciário e legislativo. E executivo também, só que o executivo é mais difícil, porque ele roda mais.
Executivo tem mais carreiras que ganham pouco.
Ganha um pouco e é um poder que tem uma rotatividade muito grande também.
No judiciário e no legislativo, o pior
salário... Os altos escalões, né?
No judiciário e no legislativo, o pior salário é 8 conto.
Exatamente. Sei. Mas essa galera já paga uma alíquota maior... Para se aposentar.
O ensino médio, de repente, é um pouquinho
para se aposentar.
É 8 conto, mas sei lá, que seja 5.300. É o salário mais baixo.
Na média, com um pouco de plano de carreira e tal.
Mas assim, resumindo, então, tem muitas coisas que são repetidas, eu acho, na questão da reforma da Previdência, nas aposentadorias. Esse discurso já vem de muito tempo. O Collor foi eleito como caçador de marajá.
Sim, a minha mãe, ela era servidora do INSS, ela entrou em 75, se eu não me engano, 76, e ela ouvia desde aquela época que o ideal para a Previdência era se pagar no salário mínimo por pessoa, e era isso. Ela diz que ela sempre ouviu, desde a década de 70, que era esse o plano.
Se for o salário mínimo do DIESE, eu concordo.
Desde a década de 70, esse era o plano.
E assim, voltando ao que eu falei no início, a questão da reforma, instituir a idade mínima. Por que eu acho isso aí extremamente cruel, né? Justamente pelas ocupações diferentes.
Sim.
Você as localidades.
E as localidades, as peculiaridades.
São diferentes.
Honestamente, eu acho que a idade mínima para homem é 105 anos. Dependendo do
homem
da ocupação.
Do norte.
Tranquilo.
Tranquilo. Você é um trabalhador liberal.
Sim,
você
no Sudeste,
tem um superior completo
no Rio de Janeiro,
um ambiente urbano.
Uma classe média.
Você é um lavrador, se você é uma pessoa que trabalha com um trabalho físico, carregando peso, você não vai se aposentar.
Pois é, não vai.
Você abandona a ideia que você vai se aposentar. Você vai se aposentar por invalidez. E quando você se aposentar por invalidez, como você não tem um tempo de contribuição bom, você vai se aposentar com uma merreca.
Pois é, que pode nem chegar um salário
mínimo. Pode nem chegar um salário mínimo. Então, assim, o que eu falo que ela é cruel é porque ela coloca uma ideia de igualdade não existe. Igualdade, quando essa igualdade só existe na cabeça de quem fez a lei.
Sim.
Porque na realidade ela não existe.
Sim.
Entendeu? Então, você criou um novo nome para
a questão dessa. Cara, é só pensar que a pessoa vai ter que trabalhar. Até
um bom termo, inclusive. Guarda para você. É.
Guarda para você.
Eu errei, foi sem querer.
Não, mas é assim mesmo. Descobertas científicas, às vezes, não sem querer mesmo.
Você ia assim, pior ainda.
Igualdade, eu vi, sim. E assim, isso é coisa de comunista que gosta de igualdade.
E assim, pior ainda, né? Uma população mais pobre vai ter que precisar trabalhar 40 anos com carteira assinada.
Com carteira assinada, porque aí que tá. Exatamente.
Todo mundo vai se aposentar por idade.
Pois é.
Quem conseguir, quem sobreviver.
Pois é. Eu tenho, cara, pais e mães de muitos alunos meus estão trabalhando em trabalhos informais. Não tem carteira assinada. Estão vendendo quentinha. Estão fazendo. Estão trabalhando diarista. Estão trabalhando. Tem trabalho. Mas não tem nenhuma garantia em cima disso. Então, assim, é tipo dois anos.
A gente já teve a reforma trabalhista. Agora, a reforma da Previdência vindo.
Pois é.
E cada vez mais precarização, ainda um nível de desemprego absurdo.
Sim, pois é.
É só cortando, só fechando, só queria deixar a crítica de que justamente essas classes, né, policiais, militares e tal, quando precisam diminuir um pouco algum privilégio que tenham, são as que gritam mais alto, né?
Pois é.
Aí, enfim.
Só lembra que é trabalhador nessa hora.
Só lembra que é trabalhador nessa hora, que depois, né? Enfim, resumindo, acabou.
E eu só queria ressaltar a grande injustiça que fizeram com a questão do abono salarial, né? A diminuição da faixa salarial, né? Que era até dois salários mínimos, agora ficou, acho que, para 1,37.
1,37. Eu queria saber quem é que determina esses pontos, alguma coisa.
O peão do baú, gira uma roda.
Pois é, fala, só pode ser aleatório.
roda,
1,37, eu gostaria de saber.
Os econômicos.
Por que 1,37, não 1,38 ou 1,36?
Agora vamos rodar o roda-roda de Excel.
Eu acho
que é 1,367.
Pois é, não entendo.
Alguém joga no Excel um aleatório primeiro? Que dá de bola.
É, eu acho que é isso.
Então, pessoal, eu sei que o assunto já tá meio passado, mas eu acho que não. Né, acho principalmente sobre a questão da pauta anticorrupção, né, de nova era do governo Bolsonaro, se torna interessante colocar, porra, a questão do Eduardo Bolsonaro como embaixador em Washington.
Vamos responder com uma palavra só, porque a gente
A gente deu uma atrasada na condução. Mas calma, Hugo, você meio atrasou para chegar.
Eu tenho uma palavra.
Estão ácidas e sutis ao mesmo tempo.
Eu só vou dar uma palavra. Quero.
Quero? Eu não entendi isso. Quero.
Eu quero que ele seja embaixador, que vai ser muito engraçado.
Eu entendi. Ele tá pensando em produção de conteúdo, de comédia, né?
Isso.
Complicado.
Mas alguma fala sobre isso?
Nada, nenhuma. É um absurdo. Ponto.
É nepotismo?
É nepotismo, ponto. Pode o STF dizer o que quiser nesse caso.
Como tem um ditado que fala, né? Que, assim, agora eu me esqueci. Agora vem na cabeça: a mulher de César não basta ser honesto, tem que parecer honesto.
Sim.
Mas tem outro, né? Esse daí eu esqueci. Cara, assim, querendo ou não, o cara é o despreparado, é filho do presidente, tá sendo indicado pra um cargo que ele não tem capacidade de
igual
ocupar.
Igual o pai,
inclusive. Igual o pai.
Ele sabe falar inglês
pra caralho, ministro, né? O ministro vai ser o embaixador com o maior cara de governo que já teve no Brasil.
Sim.
Ele é idêntico ao governo.
E saiu uma reportagem dizendo que o único país que fez isso, né, de colocar o filho do... O governante
As Arábias.
Arábia Saudita. Que é uma ditadura.
E mesmo assim, acho que foi um tempo atrás, não foi?
Foi.
Na boa, eu quero mais, concordo com o Google, quero mais é que coloque.
É porque agora já virou circo, né? Então foda-se.
Então, só rapidamente fazer só um comentário sobre a questão do nepotismo. Tem uma súmula.
Nem pra pauta.
Tem uma súmula vinculante sobre a questão do nepotismo. Sim. Que ela é flexibilizada, acho que parentes até o terceiro grau, inclusive.
Desde que tenha carreira política.
Tem uma o quê?
Oi?
Tem
uma súmula vinculante. Súmula do STF.
Já comeu macarrão massa súmula?
Tem uma pizza boa que é súmula com... Com o quê mesmo?
Não.
Mas a questão...
Súmula com tomate, não tem uma coisa assim?
Tem.
Eu acho
súmula
que
com tomate seco.
Eu acho que é isso. Que é súmula aí.
com tomate seco. Essa pizza é boa.
Então, se flexibiliza ela, é fato, né? Tem jurisprudência e tal, principalmente do STF, sobre a questão de agentes políticos. E aí, eu desconheço até, mas eu coloco, vamos colocar o embaixador como um agente político.
Sim.
Né? Que eu acho que faz todo sentido, com um representante do país em outro. Mas, porra, mesmo essa flexibilização, o que, que ela tem? Óbvio, alguns parâmetros, não é? Opa, eu tenho aqui um filhinho aqui de 2 anos de idade, vou botar ele lá. Porra, não, pera lá, não pode. O cara tem que ter...
Michelzinho.
É, eu ia
o cara
falar,
tem que ter uma
Michelzinho,
força.
Michelzinho,
porra.
Mas eu acho que ia falar
é milionário.
Merda,
eu também
já
acho.
Já é milionário.
Eu acho.
O cara tem que ter o quê? Formação...
Deve falar inglês melhor.
Deve, é, às vezes.
Formação específica, um determinado preparo. Porra, tu pega o cara não sabe falar inglês direito. O cara tá fazendo uma pós-graduação. Porra, até eu tenho preparação melhor do que o cara. Eu já tenho, porra, sou pós-graduado, cara. Nem porra nenhuma, mas nem nada demais, mas eu sou. E o cara ainda está fazendo uma pós-graduação, colocou, salvo engano, no currículo como já pós-graduado.
Cara, pós-graduação Instituto Mises EAD, cara.
Pois
é,
cara.
Não é pós-graduação,
porra,
não, cara.
É, tipo, cara.
É a mesma coisa, né? É a mesma coisa que eu dizer que, sei lá, minhas conversas com o Rafael no
esse
MSN,
podcast aqui
no,
tá...
na época do ensino médio, se configura como um curso de pederastia.
Pois é.
Caraca, nossa, a gente tem que contar isso. Que merda, que piada.
Pra você que não sabe o que é MSN... Também não faz diferença na sua vida. Fica
acabou,
sem saber. Já acabou.
Inclusive, beijo pra menina que eu revisei o trabalho no dia que, sobre MSN, no dia que o MSN acabou. Eu sei que você deve estar muito triste com isso. Mas você defendeu e é isso que importa.
Eu defendo o MSN que invade as terras.
É MST.
Caramba, é MST.
Não existe
ah?
MSN?
Não,
okay.
Acabou.
Calma, calma.
Gustavo falando da pressa.
Porra!
Então,
ele tenta prolongar tudo. Pra desfecho de conversa, o que falar da MP da Liberdade Econômica que, na real, gera mais opressão ao trabalhador?
Eu tenho uma tese. Nove língua.
Vou falar.
Se você chama alguma coisa, você precisa língua, chamar alguma coisa de... você tem que atribuir o nome liberdade a alguma coisa, ela provavelmente, nesse governo, não é muito liberdade. É pra dizer, é pra não dizer, ou pra dizer o que não é verdade. A Novilíngua tá trabalhando forte aí. Novilíngua, pra quem não sabe, 1984, aquele livro do George Orwell, maravilhoso, que eu leio 10 vezes na vida se tiver que ler. Novilíngua é uma língua, eles foram reduzindo o escopo das palavras possíveis e o governo escolhia as palavras permitidas. Tipo, a gente tá caminhando por aí. Quando chama isso daí de liberdade econômica... Não faz sentido nenhum.
É liberdade pra explorar nossa carne, pra explorar nosso corpo.
Liberdade pra
é
eles.
Liberdade pra nos escravizar.
É isso. É, a questão, acho que só enumerar algumas questões, só pra não ficar muito solto.
Vou deixar pra falar no final.
É, a questão do domingo, que já foi falado aqui.
Sim.
Voltando a falar, desculpa.
Uma
desculpa.
Questão importante.
Depois eu falo.
É porque a questão do ponto de empresas até 10 empregados era dispensado, a questão do ponto de chegada, de saída e tal. Agora aumentaram para 20.
Sim.
Isso é uma maior flexibilização sobre o controle.
Sim.
Né? E o controle, mas porra, vamos desburocratizar, é melhor e tal. Porra nenhuma. O controle serve para o quê? Proteger o trabalhador, principalmente
sim.
sobre eventuais horas extras, etc. E porra, olha... Esse controle vai ser mais deficitário.
Vai.
Inclusive, se permite por essa MP o ponto, digamos assim, tem um nome específico, mas eu diria um ponto reduzido, que é só colocar as horas extras.
Olha só.
Pois é, né? Que maravilha. Então, o empregador, tipo, o empregado fala, ah, eu fiz 2 horas. Opa, não, tu fez 30 minutos de hora extra, né?
É.
Ah, não, mas eu fiz 2 horas. Não, 30 minutos, tá aqui, ó, 30 minutos, e já tá escrito, acabou. Né? Tem... Claro que, assim, essa MP ela é muito nova, a gente tem que ler realmente o texto,
sim.
mas tem alguns pontos, assim, que eu vi sucintamente que são bem questionáveis.
A gente, por experiência, já pode dizer que não funciona, que não vai ser bom pro trabalhador. Nada está sendo, por que que isso seria diferente? Né?
Fudeu. Vamos pro Xolá Mais? Senão daqui a
pouco
não,
não.
Tem mais
dicas culturais. E o Rafael ainda tem que falar.
É, dicas culturais? Não, não.
Liberdade
econômica.
Cara, tá acabando o tempo.
Mas acho que 10 minutinhos.
Faltam 6 minutos.
Nossa.
Glória a Deus.
6 minutos é 10 horas.
A gente entra no chamar mais ou não?
Não,
corta
melhor
aqui,
não.
Então?
Corta dia cultural é melhor.
É.
Não, mas dá a tua opinião, dá tempo. É dica cultural
opinião,
normalmente
minha opinião,
demora 3 minutos.
Minha opinião rápida, até já falei.
Eu que faço edição.
Tá bom, tá bom.
A
minha opinião é rápida também, assim, em relação ao domingo. O problema do domingo, principalmente, é a questão da troca do domingo por um dia qualquer. E isso fica a critério do empregador. Então, obviamente, você vai trabalhar no domingo e vai folgar no dia que o seu empregador quiser. É, tem umas questões interessantes de desburocratização de alvarás. Mas, assim, alvarás que são alvarás... dados pela Receita, enfim, eu acho que realmente tem o critério de agilidade, né? Para dar um dinamismo. Mas assim, alguns alvarás, você agilizar ou dispensar ambientais, corpo de bombeiros. E o Renato Zevedo também falou uma coisa importante, o Botkiss não tinha vará.
Pois é.
Isso daí já diz bastante coisa. É, mas basicamente é isso.
O Ninho do Urubu também tá
com
problema.
É o coach, o empreendedorismo com nova roupagem, mas na verdade é uma escravidão do século XIX com outro nome. Um nome mais digital, influencer.
Beleza.
Marxismo cultural. Marxismo cultural. Marxismo cultural. Marxismo cultural.
Chegou o momento, a hora da nossa doutrinação satanista, gaysista, bolivariana, nosso marxismo cultural. Agora também disponível no aplicativo Telegram com vazamentos lúdicos do avesso de República Brasileira. Apenas relembrando, este é aquele quadro em que falamos das nossas dicas culturais e como somos esquerdopatas mortadelas, sempre falaremos marxismo cultural. Eu, como sou fofo e romântico, né não, Dandara? Sempre falo de um pôr do sol
gente,
diferente.
Tá romântico.
Fala aí, Barros.
Começo
qual
de
essa dica
é
de hoje?
É, Dandara é a namorada dele. Porque
começo de namoro é foda.
Não falam
deixa,
quem é.
Então,
é,
pois é. deixa no ar.
É, depois, com o tempo, vai mudando o discurso. A minha dica cultural vai ser muito rápida, e até porque a gente teve muito tempo pra ver. É, vejam Chernobyl, da HBO. Alguém ia dar.
Ainda
alguém viu?
Vi.
Eu assinei HBO só pra ver Chernobyl e é uma série muito boa. Tem uma cena muito triste na série, que todo mundo vai saber qual é a parte que eu tô falando, que ela não existiu na verdade. Então você vai ver a cena, vai ficar muito triste.
Mas
depois você pesquisa, ela não existiu. O general russo que participou falou não existiu.
Ah, tá.
A cena não existiu.
O que reduz o Chernobyl a uma simples crítica? A União Soviética reduz tanto a experiência soviética como reduz Chernobyl.
Você viu?
Não, eu tô.
Aliás,
tô,
eu fiquei sabendo hoje
série.
Que vão fazer uma vodka
é
de Chernobyl.
Próximo.
É sério. Eles vão fazer uma vodka de lá. Com,
água de lá.
Com tudo de lá.
Sério?
É, sim.
A pessoa vai poder tomar
se
uma
der
dose.
Onda, eu tomo.
Então, eu vou experimentar, se não for caro. Porque a gente é mortadela,
e aí,
mortadela não tem dinheiro pra
comprar. Qual a tua dica de hoje?
Agora é a minha vez. Tu vê como é que é a fase, né? A gente. Foi falar de Vaza Jato, ocupou o programa todo e não falamos nem um terço da parada que aconteceu.
Sim, 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 sim.
Então a parada tá pesada mesmo, o Brasil tá muito acelerado. Bem, a minha dica cultural é o podcast, na verdade um episódio do podcast da Ilustríssima Conversa da Folha. É o episódio com a... que tá demorando pra abrir aqui, ó. É, com a doutora em História Social e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Gisele Beigelmann. O nome do trabalho dela é Da Escravidão à Ditadura, Esquecimento é a Marca do Brasil. Ela fez um trabalho e fala sobre o trabalho dela, que é a relação entre o esquecimento, a política e a memória e o território. É muito bom. Ouçam.
Tá bom?
É, a minha dica cultural não é muito uma dica cultural, é tipo um pedido de ajuda mesmo. Eu tô ajudando uma aluna minha, que é tipo uma aluna exemplar, muito boa aluna mesmo. E a menina ela é muito dedicada a tudo que ela faz e ela dança. Ela começou num projeto para crianças de áreas de comunidade. E agora ela passou uma prova com uma bolsa para o Conservatório Brasileiro de Dança e ela foi convidada para dançar na Argentina. E a gente está tentando, porque ela não tem condição de ir, ela é uma menina de comunidade, a gente está tentando levantar uma grana para fazer com que ela possa realizar isso, porque é um festival interessante, de um lugar que dá bolsa, e ela é muito boa, ela é muito talentosa, é muito dedicada.
Na postagem do episódio a gente coloca
na
postagem. Que é um link de vaquinha?
É, então, a gente preferiu não fazer vaquinha, porque a vaquinha, ela paga uma porcentagem, assim, a pessoa que tá ajudando é mais o pessoal de perto mesmo.
É
uma conta poupança que a gente vai deixar os dados na descrição.
Na descrição.
Porque
na
eu descrição não tô conseguindo
episódio,
acessar agora.
E vai estar também no Twitter.
Então, assim, é o Festival Dança América 2019.
E no Facebook.
E no Twitter,
e no Instagram,
em todos os lugares. Eu vou colocar, porque assim, é uma menina que merece demais. E vamos dar essa força. Ela precisa de 3 mil reais, a gente já conseguiu um terço. Então, eu vou tentar dar essa força aí pra ela. Essa, pô, é a minha dica cultural.
Já é uma coisa, né?
Pois é.
Vamos lá,
pessoal, gente. Como pra não fugir, né, da minha fama.
Uma vista mágica em algum lugar.
Uma vista mágica.
Aplaudir, pôr do sol.
Já que agora eu tô apaixonado, tô amando.
Mas antes eu também você tirava a minha merda.
O cara,
em
vez de dizer assim... Pô, tá namorando a menina que é da Portela, mora em Madureira.
Não,
fala,
então...
Pô, sambas da Portela.
Eu perguntei...
O cara fala, olha
só, antes de vir aqui, eu perguntei se tinha algum evento na Portela mais próximo, principalmente do setor cultural, que a Dandara é do setor cultural da Portela. Não tem, acho que tem, acho que mês que vem, a partir do mês
que
vem.
Será que rola inteira de graça?
Acho que aí.
É uma feijoada.
Opa, sem nada de graça não, tem que ajudar, tem que ajudar, coisa. Mas então, 30 agora de agosto vai ter um eventozinho que eu tô com vontade de ir. Eu já tava com vontade de ir no Parque das Joenas. Nunca fui no Parque das Joenas.
Nunca fui no Parque das Joenas.
E aí,
uma pessoa de esquerda que nunca foi no Parque das Ruínas, achamos.
Aquele programinha de pegar o bondinho, ir no Parque das Ruínas. E tem o jazzinho lá, dia 30 de agosto.
Ah, sim.
Ah, tu me mandou, é legal. Não, isso é legal, isso é legal.
15 contos, tem um pôr do sol bonito.
Tem uma vista legal.
Eu quero morrer!
Não, tem uma vista maravilhosa.
Tá bom, é bom pra tirar foto também, pra postar no Insta.
Eu tô aguentando mais.
Cara, em quantos episódios eu falei de pôr do sol?
Eu quero morrer.
Mas vamos fazer esse levantamento.
Esse país, eu não aguento mais.
Pessoal.
Mas qual é o nome do jazz? Vai, faz o serviço mais completo.
Vamos fazer. Estamos no segundo lote.
O cara quer aprofundar todas as informações. Né? Quando tem uma informação pra ser aprofundada,
jazz,
ele não aprofunda.
Porra, eu falei o dia.
Falou o lugar.
Jazz Nonará Jazz.
Eu acho
lugar.
Que já era suficiente.
Às vezes a pessoa procura.
Olha o nome. Jazz nas Ruínas.
Pô, pronto. Mais autoexplicativo não existe.
El Miraculoso Samba Jazz.
Samba Jazz. Música de fusão.
Eu não sei se é o primeiro nome ou o segundo. Acho que é o segundo nome.
Eu não acredito em música.
Acabou?
Mas tem página de Facebook, informação não...
Então, resumindo, dia 30 de agosto, Parque da Joína Santa Tereza.
Isso.
Vai ter um jazz show de bola pra você curtir.
Lotação do local.
E hoje é dia 15 de agosto, então a gente vai postar antes, porque muitos eventos a gente fala pra você.
É verdade.
E posta depois.
É verdade.
Então, pessoal, agradecemos a todo o carinho e audiência dos nossos ouvintes. Depois de tanto tempo que a gente não fala, pedimos por aquele trabalho de formiguinha que nos divulguem nas rodas de samba, de amigos, de resistência.
Nas rodas de círculos de maconha esquerdista
também.
Ninguém solta a mão de ninguém.
Um viva a Porra Madeiras.
Tchau, tchau.
Tchau.
Valeu, galera.
O lamento vai viver. Valeu.
Valeu.
Eu sei que o meu peito é uma lona armada. Nostalgia não paga entrada. Circo vive é de ilusão. Eu sei, chorei. Ai, eu chorei com saudades da Guanabara, refugindo de estrelas claras, longe dessa devastação. E então armei piquenique na mesa do imperador, e na vista chinesa solucei de dor pelos crimes que rolam contra a liberdade. Reguei o salgueiro pra muda pegar outro alento, e plantei novos brotos no engenho de dentro, pra alma não se atrofiar. Brasil, Brasil, tua cara ainda é o Rio de Janeiro. 3x4 na foto e o teu corpo inteiro precisa se regenerar. Mas eu sei que a cidade hoje está a mudar. Santa Cruz, Zona Sul, Baixada, Vala Negra no coração. Chorei, chorei. Ai, eu chorei com saudades da Guanabara. Guanabara, da lagoa de águas claras, fui tomada de compaixão e então passei pelas praias da Ilha do Governador e subi São Conrado até o Redentor. Lá no Morro Encantado eu pedi piedade, plantei ramos de laranjeiras, foi meu